O Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Democracia e Memória do Instituto de Estudos Avançados realiza um evento manifesto sobre desmonte e reconstrução das políticas de combate à tortura no Brasil, nos últimos anos, especialmente na atual gestão. Inclusive, será o último evento do ciclo sobre a construção e desmonte das políticas de direitos humanos. Nós já falamos aqui de políticas de gênero, políticas de direitos humanos, políticas raciais. E os meus convidados são o professor Paulo César Endo, coordenador deste grupo de estudos do IEA, e doutor Belisário dos Santos Júnior, advogado com ampla trajetória no direito penal, defesa dos direitos humanos, foi secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, né? Integra a Comissão de Direitos Humanos. Passo para o professor Paulo Endo para fazer um resumo deste ciclo de discussões sobre a questão dos direitos humanos no Brasil, mais um evento importante que se realiza nesta sexta-feira, professor.
Muito obrigado, Roxane. Você já antecipou algumas coisas, né? Esse evento sobre o desmonte das políticas de prevenção e combate à tortura, que vai ser realizado amanhã, ele faz parte de um ciclo mais amplo que começou em 2020, quando o Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Democracia e Memória tinha certeza que o governo atual iniciaria um sistemático ataque contra todas as políticas de direitos humanos do país. Uhum. O que de fato aconteceu. Então nós organizamos 4 eventos que aconteceriam ao longo da gestão desse governo. O primeiro foi sobre o desmonte e reconstrução das políticas para as mulheres. Uhum. O segundo foi sobre a destruição sistemática e o ataque sistemático às políticas de direitos humanos em geral, incluindo o Ministério dos Direitos Humanos. O terceiro, mais recente, foi sobre o ataque e desmonte das políticas raciais. E o último, que acontece sexta-feira, é sobre o ataque e desmonte das políticas de prevenção e combate à tortura no Brasil. Então, nós procuramos, os pesquisadores e pesquisadoras desse grupo, procuramos estar on time para diagnosticar, para avaliar, para se manifestar e denunciar que certamente aconteceria no Brasil e aconteceu de fato. Uhum. E, ao mesmo tempo, em propor encaminhamentos e soluções para uma perspectiva de reconstrução dos direitos humanos no país. Então, esse evento sobre a tortura, ele termina um ciclo que mostra com clareza que, além das falas do atual presidente contra as mulheres, contra a população negra, contra os indígenas e de apoio à tortura e torturadores, isso acontecia também no âmbito das políticas, do ataque às políticas nacionais de direitos humanos. Uhum. E é isso que nós procuramos focalizar, discriminar e denunciar durante esse ciclo.
Doutor Belisário, em abril deste ano se completou 25 anos da Lei Nacional de Combate à Tortura, né, que é resultado de um movimento coordenado por entidades civis. No sentido de aperfeiçoar a legislação sobre o tema, eu queria entender como é que, se só a legislação basta, ou essa, enfim, essa vigilância das entidades tem que ser permanente.
Então, a tortura é um fenômeno, um flagelo tão importante, tão execrado, que a ONU, o sistema universal, mesmo o sistema interamericano, promulgaram convenções internacionais de combate à tortura, e também o Brasil aderiu. E o Brasil aderiu editando a lei que você menciona de combate à tortura, que inclui um mecanismo especial de combate à tortura. São peritos que visitam todos os lugares em que haja pessoas detidas sem possibilidade de sair, e essas pessoas são visitadas e a saber se existe algum tratamento que seja fora do usual, cruel, desumano ou mesmo de tortura. E esse mecanismo foi desmontado pelo atual governo. Foi necessário juízes e o mesmo Supremo Tribunal Federal, vamos dizer, examinarem os decretos. Imagina, a lei foi revogada por esse governo por decreto, foi só essa lei em relação à tortura. Vários mecanismos, várias leis de proteção aos direitos humanos, ele tentou desmontar por via de decreto. E o Supremo, e eu tive a oportunidade de sustentar oralmente, uhum, pela Comissão Arnes e pelo IDDD, reagiu e tornou esse decreto sem efeito. Imagina, um mecanismo de prevenção da tortura desmontado numa situação dessa.
E mesmo, doutor Belisário, como eu disse, com o avanço do debate, né? O debate público, a vigilância das entidades. Vejam esse dado, somente em 2021 a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recolheu 8.300 denúncias, entendendo que nem todas são registradas, né? 8.300 denúncias de violações de direitos humanos que teriam incluído tortura física. Então esse dado mostra, né, doutor, quanto a prática está ainda presente no país.
Sim, claro, principalmente na situação carcerária, que no Brasil é desesperadora. Nós temos 700 mil presos, 250 a mais do que permite o número de vagas, 32% desses presos sem condenação, e eles só perdem a liberdade, porque é isso que a lei determina. Eles não perdem a dignidade nem a integridade física, né? O Supremo já disse que esse estado de coisas é inconstitucional e adota-se muito frequentemente como meio de contenção, nesse meio, a tortura.
Sem falar na memória da ditadura, nos atos, na luta pela tentativa, não é, de informações, de direito às pessoas que sofreram, das vítimas e de seus familiares, que é um outro capítulo tristíssimo da nossa história em relação à questão dos direitos humanos.
A memória é importante e a necessidade de reparação.
Sim.
Por isso que esse ciclo que Paulo Endo falava é fundamental. Nós não podemos esquecer que a tortura foi um instrumento de conservação, de manutenção do poder político. Não foi um ato de pessoas desavisadas. As torturas que se cometeram não foram maus funcionários, mas foi um ato proposital, dirigido governamentalmente, como diz o Hélio Gaspari, vindo dos gabinetes presidenciais da época da ditadura, e o atual presidente elogia esse sistema e, portanto, ele achou que era seu dever. Imagine que era seu dever tirar os instrumentos que fiscalizam e protegem e tentam evitar a tortura.
Professor, no início eu disse, é um ato, evento, mas um manifesto também sobre esse tema de desmonte e reconstrução das políticas. Queria que o senhor explicasse melhor, além, obviamente, de convidados ilustres, especialistas na área, como o doutor Belisário e outros que vão participar das discussões, haverá um manifesto, apresentação de manifesto.
Então, Roxane, durante esses quatro eventos, nós nos dedicamos a fazer desses eventos não apenas a exposição acadêmica de especialistas ou pesquisadoras e pesquisadores, mas de fazer dele também um encontro entre ativistas e membros, ex-membros de governo, ex-ministras, ex-ministros, familiares de mortos e desaparecidos, enfim, um encontro da sociedade civil hospedado no Instituto de Estudos Avançados. Então, a cada final de cada um desses eventos, será lido na sexta-feira um manifesto que, de algum modo, faz um rápido diagnóstico desses acontecimentos e aponta para um futuro de reconstrução, apoiado e subscrito pelos participantes de cada um desses eventos, em cada uma dessas mesas. Então, a gente quis dar, vamos dizer assim, uma espécie de versatilidade a esse evento, não apenas de especialistas, pesquisadores, ativistas juntos falando sobre ele, mas de denúncia, para que a gente possa também evidenciar o que está acontecendo e apontar caminhos para o que pode acontecer num contexto de reconstrução dos direitos humanos do país. Então, ao final do nosso evento, nós leremos o manifesto construído e aprovado por todas as pessoas que estarão nele, para que depois seja amplamente divulgado nas redes.
Sem dúvida. Bom, nós lembramos sempre aqui que os eventos do Instituto de Estudos Avançados podem ser acompanhados ao vivo, online. Então, se você se interessou pelo tema, quer participar, www.iea.usp.br/ao vivo. iea.usp.br/ao vivo. Você pode acompanhar mais este evento do ciclo, né, de discussões sobre construção e desmonte de políticas de combate aos direitos humanos, neste caso, sobre a questão da tortura. Nesta sexta-feira, a partir das 14h. E eu quero agradecer muitíssimo as participações do professor Paulo Endo, coordenador deste grupo de estudos, e o doutor Belisário dos Santos Júnior, Né? Muito obrigada, professor Paulo.
Roxane, eu que te agradeço demais pelo apoio sempre muito importante da Rádio USP seu, nos quatro eventos e todas as atividades do Grupo de Pesquisa de Direitos Humanos, Democracia e Memória. E só queria assinalar
Sim.
que esses eventos tiveram apoio de importantíssimo de várias organizações da sociedade civil, e queria destacar o SEDEC, o Jornal GGN, Jornalistas Livres, Psicanalistas pela Democracia, a TVT, o Instituto Vladimir Herzog, e nesse conjunto todo foi um pool de apoios e iniciativas de pessoas, organizações e redes contra o desmonte dos direitos humanos no país. E te agradeço demais, e ao Belisário por ter topado me acompanhar nessa entrevista.
Muito obrigado, doutor Belisário.
Muito obrigado a você, muito obrigado ao Paulo. Todos devemos lutar contra o retrocesso e, em breve momento, pela reconstrução das políticas de direitos humanos. Um abraço.